Em 2015, a Força Tarefa Previdenciária completa 15 anos e poucas pessoas sabem que as investigações começam aqui, no Ministério da Previdência Social. Eu converso hoje com Marcelo Henrique de Ávila, chefe da Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos, área responsável pelo trabalho de inteligência na Previdência. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, queria que você falasse como começou o trabalho de inteligência aqui no Ministério da Previdência Social.
Bom dia. Esse é um trabalho do final da década de 90. Nós tivemos no combate à fraude um divisor de águas, que foi o desbaratamento da quadrilha da máfia da Previdência, que é uma história antiga e os mais antigos se lembram bem do que foi. E aquilo marcou profundamente a forma como a Previdência passou a ver a questão da fraude e dos meios que se dispunha à época de combatê-la. E com isso surgiu no final da década de 90 a iniciativa de se capacitar, de se especializar uma equipe de servidores com fundamento na atividade de inteligência para trabalhar nesse combate. Em 98 foi instituída a assessoria, na época denominada Assessoria de Pesquisa Estratégica, na estrutura inicialmente do INSS. No início da década de 2000, nós passamos a trabalhar na forma do que a gente denomina de força-tarefa previdenciária, que é uma conjugação de esforços de áreas que se complementam. O Ministério da Previdência Social, representado pela Inteligência Previdenciária, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Essa tríade de instituições atua de forma coordenada e muitas vezes trabalhando em ambientes compartilhados, de forma a reduzir o tempo que se gastava anteriormente às investigações.
Você poderia explicar como é esse trabalho antes de uma operação acontecer de fato?
O trabalho, na maior parte das vezes, é iniciado por meio de uma iniciativa do próprio Ministério da Previdência. Então, na Assessoria de Pesquisa Estratégica e Gerenciamento de Riscos, nós temos um grupo de servidores capacitados na atividade de inteligência, com manuais próprios de atuação, com uma doutrina própria de atuação, porque é uma atividade sensível e a gente necessita, além de ter uma capacidade técnica de entender o problema, Previdência Social, também tomar todos os cuidados dos levantamentos que são necessários para que não haja comprometimento dessas investigações. Então, essa equipe, a partir de denúncias que nos chegam da própria sociedade, por meio do canal 135, realiza aquelas análises técnicas previdenciárias iniciais para avaliarem a qualidade daquelas manifestações da sociedade e essa equipe, chegando à conclusão de que aquelas denúncias analisadas têm um potencial e que realmente indicam a atuação de grupos organizados, de fraudes estruturadas contra a Previdência, nós elaboramos relatórios que são, então, em coordenação e cooperação com a Polícia Federal construídos, ou seja, nós construímos o relatório diante da necessidade da própria Polícia Federal para atuar. Até na fase de elaboração desses relatórios, a gente já entra em contato com os delegados da polícia, né, e a gente compartilha os detalhes do achado. E aí se inicia o processo de investigação por parte da Polícia Federal, a abertura dos devidos inquéritos, e aí se dá toda o trâmite da investigação policial. Nessa fase ainda, a nossa equipe também colabora com informações e insumos que possibilitam ao presidente do inquérito, no caso os delegados federais, a direcionarem, a aprofundarem em determinados aspectos as investigações. Então nós participamos desde o início da detecção do problema até o final da investigação, que pode então resultar na deflagração de uma operação de força-tarefa que a gente denomina.
Existem hoje ferramentas ou sistemas específicos para tratar as informações que têm fraudes, têm indícios de fraudes?
Nós dispomos, além de toda os sistemas corporativos, que são os insumos que nós utilizamos para levantar os detalhes, né, da fraude, nós temos acesso também a outros sistemas obtidos a partir das parcerias, que são grandes valores da atividade de inteligência. Então, são as secretarias de Estado de Fazenda dos Estados, as secretarias municipais de Fazenda, outros órgãos de inteligência, como a própria BIM, CGU, TCU, acesso também a informações da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, ou seja, essas parcerias que fortalecem a nossa atividade. Então, a troca de informação e a integração são pontos-chave nessa atividade. Além dessas parcerias, nós temos também alguns sistemas que utilizamos para batimento de dados. Então, nós temos uma infraestrutura de tecnologia da informação, no qual a gente tem a condição de análise e o tratamento de bases de dados da Previdência Social para poder identificar eventuais indícios de focos de fraude, né? Temos também uma ferramenta de indicadores relacionados à fraude, denominada MyPrev, que é Monitoramento e Análise das Informações da Previdência Social. Essa ferramenta perfila os comportamentos, né, das unidades da Previdência Social, e a partir da análise desses índices a gente também tem conseguido identificar situações de fraude. Temos também um sistema de gestão da própria atividade de inteligência, no qual a gente armazena todas essas informações que são utilizadas, né, e permite a gestão do fluxo da atividade e o controle da atividade da inteligência.
Quando a força-tarefa identifica benefícios com irregularidade, quais são os procedimentos feitos para suspender o pagamento desses benefícios?
Findo a análise de todo o material que eventualmente a polícia apreende dessas operações, nós elaboramos um relatório que é encaminhado para o INSS, e o INSS então tem a área competente lá da diretoria de benefícios que realiza a revisão com o fito de suspender esses benefícios com indício de fraude. Então, essa parte seguinte à operação é desempenhada na correção do problema pelo próprio INSS.
Quais benefícios são os principais alvos de quadrilhas e como elas agem?
É bastante recorrente a atuação de quadrilhas em benefícios por incapacidade, os auxílios doenças, né, no qual há a falsificação de toda a documentação médica, de laudos periciais, de atestados médicos, né, que os segurados que estão envolvidos eventualmente trazem, falsificação de documentos para obtenção de benefícios assistenciais. A complexidade da fraude é bastante grande em face da complexidade do que é o próprio negócio da Previdência Social. Para cada benefício desse, tem regras específicas para que eles sejam concedidos. E os fraudadores atuam justamente burlando essas regras, ou seja, criando situações ou simulando situações tendentes a preencher essas regras, sempre com base na falsificação de documentos, na emissão de declarações falsas e na alteração de informações.
Até hoje, qual foi a maior ação deflagrada pela Força-Tarefa Previdenciária?
Dos últimos levantamentos que nós fizemos, identificamos que a maior ação da Força-Tarefa Previdenciária ocorreu em 2015, que foi a Operação Lapa de Pedra. Nessa operação, foram cumpridos pela Polícia Federal 82 mandados judiciais. A quadrilha atuava na obtenção de vários benefícios, desde auxílios doença, aposentadorias por invalidez, como aposentadorias por idade na atividade rural. O prejuízo identificado com a atuação desse grupo criminoso foi estimado em torno de 6 milhões de reais. Mas a gente tem que considerar que o prejuízo evitado com a atuação também dessa força-tarefa foi possível a gente barrar aí, com a revisão desses benefícios fraudados, cerca de 170 milhões de prejuízos futuros que seriam pagos a esses benefícios fraudados em função da expectativa de vida dos supostos titulares desses benefícios.
Você falaria para um cidadão que soubesse de alguma situação irregular ou visse alguma situação suspeita, o que você fala para esse cidadão?
É importante ter em mente que o dinheiro que a Previdência dispõe para pagar o segurado é o dinheiro da sociedade. De forma que, se a gente está defendendo a Previdência Social, nós estamos defendendo o interesse nosso. A partir do momento que tem a ciência de algum esquema, que haja um envolvimento de criminosos, de grupos organizados, que faça a denúncia para a Previdência Social, existe o canal 135, aberto a qualquer cidadão, não há necessidade de identificação, as denúncias podem ser anônimas. Essas denúncias são tratadas com bastante cuidado, com bastante atenção, na sua apuração, para que a gente possa efetivamente chegar nas realidades que são expostas nessas denúncias e sermos, enquanto agentes do Estado, ferramentas para que a gente possa minimizar o impacto desses grupos criminosos para o patrimônio previdenciário e para a sociedade brasileira.
Eu conversei com Marcelo Henrique de Ávila, chefe da Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos, sobre o trabalho da Força-Tarefa Previdenciária. De Brasília, Camila Andrade.